Eu sou a Sofia Almeida e isto é o Hacker News Diário, um podcast da família Bri. Hoje o Rafael Costa e eu trazemos três histórias que tem de ouvir.
O telescópio James Webb encontrou galáxias demasiado maduras no universo primitivo e isso está a abalar modelos astrofísicos com décadas. Um hotel em Wicklow cancelou uma conferência secreta ligada a Peter Thiel depois de descobrir os nomes reais dos convidados nos jornais. E a Verizon vai desligar o number share, milhares de smartwatches podem perder a linha. O telescópio espacial James Webb está a mostrar-nos um universo primitivo que ninguém esperava.
E nem é um pequeno ajuste às teorias. As observações estão a forçar os astrofísicos a reconsiderar pressupostos fundamentais.
A grande surpresa! As galáxias no universo muito jovem parecem maduras demais.
Estamos a falar de estruturas que aparecem 200 a 300 milhões de anos depois do Big Bang.
Para teres uma ideia, Rafael, isso é cerca de 2% da idade atual do universo.
E o ponto crítico? As galáxias nessa época parecem massivas e bem formadas demais para os modelos atuais.
A pergunta que os astrofísicos têm agora em cima da mesa: como é que estas estruturas cresceram tão depressa?
A implicação prática disto é que a nossa linha temporal de como o universo se montou pode estar errada.
Isto não significa deitar a cosmologia fora, mas obriga a reescrever os capítulos iniciais da formação de galáxias. O regulador ambiental do Oregon suspendeu as descargas de água de um data center da Meta, em Dallas, após contaminação por nitratos.
A sério?
E não foi por uma margem pequena.
Estavam a exceder os limites?
As descargas tinham nitratos até 150 vezes acima do permitido.
150 vezes? Como é que isso aconteceu?
O tratamento biológico da água de arrefecimento falhou.
Então, o nitrato veio do processo de tratamento e não de químicos industriais diretos?
Exato. A decomposição gera nitrato e, sem o processo a funcionar, a concentração disparou.
E qual foi a consequência imediata?
A Meta suspendeu voluntariamente as descargas durante pelo menos 60 dias e o regulador abriu uma investigação formal.
O receio concreto é o nitrato chegar ao abastecimento público de Dallas.
Sim, e a Meta comprometeu-se a repor o processo de tratamento antes de voltar a descarregar. O hotel Glenview em Wicklow cancelou uma conferência de um grupo ligado a Peter Thiel depois de descobrir quem eram de fato os convidados.
Espera, o hotel não sabia quem ia receber?
A reserva foi feita por uma empresa chamada Tassel Star, que omitiu os nomes reais dos participantes.
E quando é que o hotel percebeu o que estava a acontecer?
Quando o pessoal viu uma reportagem do jornal The Currency que revelava a identidade dos organizadores e do grupo.
Portanto, foi mesmo pelos jornais? Fala-se num encontro da chamada Thiel Fellowship ou de uma rede paralela.
Exato. A direção cancelou logo o evento, afirmando que a reserva tinha sido feita com informações factuais incorretas.
E o grupo estava a tentar manter isto tudo secreto?
Sim, o grupo é descrito como secretivo e planeava reunir cerca de 60 pessoas em regime de uso exclusivo do hotel.
É uma prática comum nesse tipo de eventos de capital de risco. Mas cá acabou por ter uma consequência prática imediata. Perderam o espaço.
Pois mostra que quando um alinhamento mais discreto falha, a operação cai por terra. Houve aquele clique de quando se desligava um telefone fixo a sério.
Pois, e esse som acabou de se extinguir na Finlândia?
A última linha telefônica analógica do país foi desligada.
Foram quase 15, 50 anos de chamadas assim.
E não foi por acaso. A Telia, a operadora dominante, removeu o serviço do mercado grossista este mês.
Ou seja, deixou de ser obrigada a alugar a rede de cobre a outras empresas e as chamadas pela linha tradicional tornaram-se inviáveis.
O que é curioso é que o último cliente doméstico já tinha desistido em novembro.
É isso, os últimos utilizadores eram sobretudo empresas com sistemas de alarme e elevadores antigos.
Mas uma linha fixa na lógica funciona mesmo quando a luz vai abaixo, não é?
Sim, e era essa a grande dependência. Agora esses sistemas vão ter de migrar para redes móveis, o que implica um investimento extra.
Fica um país inteiro sem a voz que atravessava o cobre. A Finlândia fechou essa cortina. E enquanto uns fecham capítulos de um século e meio, o mundo da programação está a mudar a forma como junta as peças. O Zig decidiu mudar toda a gestão de pacotes do compilador para o sistema de build.
Isso é uma mudança de arquitetura bastante profunda. Deixa de ser uma funcionalidade escondida num único comando e passa a ser um processo orquestrado.
O ponto central é que a gestão de pacotes era uma responsabilidade interna do compilador. Agora, a equipa extraiu tudo.
E por que é que isso importa para quem programa? Porque assim cada projeto pode ter a sua própria árvore de dependências em vez de uma caixa global partilhada.
Exato. Isso resolve conflitos entre versões e isola projetos. A grande consequência é que a declaração de dependências passa a viver no ficheiro de build, o build Fulco Zig Zone.
Portanto, deixa de ser uma variável de ambiente ou comando isolado. Torna-se parte integral da descrição do projeto.
E há um efeito colateral importante. Módulos que eram declarados com std.build vão desaparecer numa versão futura. A única forma passa a ser através do novo sistema.
Uma limpeza que obriga a adaptar código, mas torna todo o fluxo de compilação mais previsível. É uma jogada para tornar a linguagem mais coesa.
O problema não afetou o YouTube todo, mas atingiu em cheio o estúdio de criação. A falha foi bizarra. Durante o upload, o YouTube tratava vídeos privados ou não listados como se fossem públicos. Imagina, começas a enviar um vídeo e antes de o publicares, ele já aparece nos feeds dos teus seguidores.
Foi exatamente isso. Criadores relataram que shorts e vídeos agendados como privados ficaram visíveis sem qualquer intenção deles.
E o pior é que o recomendado do YouTube ainda amplificou o erro.
Pois a plataforma empurrou esse conteúdo privado para os feeds para si e para as notificações dos subscritores.
O YouTube confirmou o bug e disse que reverteu a maior parte das exibições indevidas em poucas horas.
Mas o estrago na confiança já estava feito. Basta um leak destes para expor um lançamento ou informação sensível.
Fica o alerta. O estúdio de criação não é um cofre até carregares em publicar. Comandos, estratégia e uma engine que ninguém esperava ver nos dispositivos da Apple.
Command & Conquer General chegou ao macOS e também ao iPhone e iPad. E não é emulação, é um port nativo feito com a Fable.
Explica isso. Fable é uma engine especializada em jogos de estratégia em tempo real. O port usou o código original do jogo.
Isso significa que os controles e a interface foram adaptados para touch e teclado, sem aquele atraso de uma camada de tradução.
E o mais importante, roda. Não é um protótipo quebrado, já está jogável nas três plataformas. Feche a ideia com uma consequência prática. Títulos clássicos de PC podem ganhar vida nova no iOS sem depender de streaming na nuvem. Se depender da Verizon, o seu smartwatch pode virar apenas um relógio nas próximas semanas. Sério, o que está a acontecer? A operadora vai descontinuar o serviço Number Share para relógios que não tenham o seu próprio número de telefone.
Muitos modelos LTE dependem dessa função para fazer e receber chamadas com o mesmo número do telemóvel.
Exato. Sem a partilha de número, o relógio fica sem linha própria e perde a capacidade de funcionar de forma independente.
Isso pode tornar inúteis milhares de dispositivos que ainda estão em perfeitas condições.
Quem depende do relógio para correr ou sair sem o telemóvel vai ter de procurar alternativas. Sabes aquela sensação de quando encontras uma consola velha na garagem e pensa se ainda dá para fazer alguma coisa com ela?
Ah, o bichinho da nostalgia a morder. E com a Dreamcast às vezes parece que nunca desapareceu de vez, não é?
Exato. E agora há um projeto que está a tornar esse regresso ainda mais real.
Chama-se Windows CE Dreamcast Community Edition.
O projeto cria um ambiente de desenvolvimento moderno para um sistema que a SEGA usou em alguns jogos da Dreamcast, o Windows CE.
A ferramenta já corre diretamente no browser. O objetivo é baixar a barreira técnica para quem quiser fazer jogos novos ou portes para a consola sem precisar de montar um estúdio dos anos 90. Você já parou alguma vez num daqueles espaços de trabalho virtuais em plataformas na nuvem e se perguntou se a sua sessão está realmente isolada da sessão de outro usuário?
Essa é uma dúvida que incomoda bastante, e um relato que surgiu agora mostra que o risco pode ser bem real.
Existe um caso recente de potencial vazamento de sessão e cache entre instâncias de trabalho. A falha sugere que um consumidor pode acabar acessando dados armazenados na memória cache que pertenciam à conta de outra pessoa. Isso significaria tokens de autenticação ou dados privados expostos de forma involuntária, o que é grave em qualquer serviço. Para o desenvolvedor, o sinal de alerta é claro. É preciso revisar agora como o isolamento de cache está configurado entre as máquinas virtuais. O programador que conseguir digitalizar todos os livros do Google Books de uma só vez vai receber $200 mil de...
O valor não é um prêmio oficial da Google, mas uma recompensa lançada por um criador independente.
A ideia é que alguém encontre uma falha que permita extrair o catálogo completo, todos os livros num único pedido.
O objetivo não é piratear, é mostrar que o sistema pode ser explorado com um comando bem construído.
Quem aceitar o desafio tem de documentar a falha e partilhá-la publicamente para receber o pagamento. Há outro fator físico que pode estar a travar a próxima geração de computadores, o ar comum na sala.
O ar da sala?
Exatamente, um artigo recente explora como o ar comum se torna um gargalo térmico. O calor acumula-se à volta dos processadores e limita o desempenho, mesmo quando o chip ainda tem margem.
Isso muda a lógica de onde gastamos. Em vez de só melhorar o silício, otimizar a ventilação da sala pode dar um salto de performance sem tocar no hardware.
Se você usa Linux, provavelmente já abriu o HTOP ou o TOP para ver porque a máquina está lenta.
E a tela enche de barrinhas coloridas, siglas e números que parecem um painel de avião. Mas o que cada cor e cada coluna realmente significa?
O Guia Clássico de 2019 detalha isso. No HTOP, as barras de CPU usam azul para processos de baixa prioridade, verde para processos normais e vermelho para threads do kernel. Já a memória tem verde para uso real, azul para buffers e amarelo para cache. Ignorar essas cores é o que leva alguém a achar que não tem RAM livre, quando na verdade o cache está lá para acelerar o sistema. E a coluna TIMI+ não é tempo de relógio, é o total de minutos e segundos de CPU que o processo realmente consumiu. Um processo pode estar rodando há horas e marcar poucos segundos ali se passou a maior parte do tempo dormindo. E por hoje é tudo. Obrigada por nos acompanhar.
Voltamos em breve com mais. Até lá, fiquem bem.